caro amico, un mio amor.
Marisa Monte, Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes, os tribalistas com velha infância, connosco já temos o David Nogueira. David, bom dia, bem-vindo.
Olá, Maria João, bom dia para você, bom dia para todos os nossos amigos ouvintes da Rádio Terra Nova, por cá e por todas as esquinas do mundo. Está tudo bem com você?
Está tudo bem comigo. E o David hoje, com as mãos a ferver com assuntos quentes que nos vai trazer à antena. Rachadinha, não sei o que é, e compra não comprada de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Assim, gentilmente, o David passou a informação assim numa cábula para eu ter uma ideia dos assuntos que ia abordar. David, o microfone é todo seu.
Ah, muito obrigado, você é muito gentil, Maria João. Realmente a notícia da semana de hoje não é uma, mas são duas bombas de proporções catastróficas que explodiram além mar esta semana e que chocaram todos nós. Antes de falar sobre isso, é bom deixar claro duas coisas importantes nessa conversa. Primeiro, eu particularmente acredito muito no processo político e na política em si, como caminho da construção social. Tá? Nada de bom se constrói negando a política. Porque é muito comum as pessoas falarem mal da política, dos políticos criticarem. É claro que a política não é feita de anjinhos. Os anjos estão todos no céu, ou nas igrejas ou nos templos, à espera de irmos lá ao seu encontro. A política é feita com pessoas e as pessoas têm virtudes e têm defeitos.
David, desculpe só interromper o seu raciocínio e, por favor, perdoe-me mesmo por isto e não esqueça do que ia dizer. Mas aprendemos esta semana numa outra rúbrica de literatura de a etimologia da palavra candidato. Eu não sei se o David sabe, mas candidato é aquele que vai vestido de branco, por isso a candura, não é? E o ser cândido, ou seja, aquela pessoa que está pura para governar os seus semelhantes, tal e qual, não é?
Maria João, sinceramente, não sabia disso, dessa etimologia dessa palavra, não, mas ela tem muito sentido.
Tá? Eu achei que o David ia gostar.
Em tese, as pessoas estão indo vestidas de pureza para exercer o mandato em nome de outras pessoas, que deveria ser algo realmente grandioso. Mas se você olhar a política de uma forma geral, você olha para os países no mundo e você, por que que alguns países se desenvolveram mais, avançaram mais do que outros? Por que que alguns lugares o desenvolvimento social é tão baixo, as carências são tão grandes, e em outros, com o passar do tempo, houve uma evolução social? Tudo que construiu tanto a miséria, tá, quanto o sucesso, ele tem origem na política. Essa política pode ser boa, pode ser ruim, sobre todos os aspectos, mas foi a partir da organização política que nós tivemos o desenvolvimento das nações ao longo da história. Porque onde não tem organização, não tem a capacidade de avanço. Isso se deu nos impérios, isso se deu em tudo quanto foi canto. Se você não estabelecer uma determinada ordem, você estabelece o caos, passamos a viver em regimes tribais, onde o avanço fica muito mais difícil. Tá? Então, eu sou uma pessoa que defendo a política sob todos os pontos de vista. E mesmo, agora o ponto 2, mesmo com a baixíssima qualidade da maioria da atual classe política brasileira, e não estou falando de todos, o povo de lá, eu posso dizer para você com muita tranquilidade que é um povo muito bom, muito generoso, muito alegre, muito trabalhador e bastante acolhedor. Então não coloquemos nas costas do povo brasileiro as mazelas de alguns políticos que hoje lá estão. Beleza? Então, fazendo essa ressalva, vamos falar um pouco do terremoto. O terremoto que aconteceu no Brasil foi a publicação pelo portal da UOL, que é um portal muito importante de notícias no Brasil, da gravação da ex-cunhada do presidente Jair Bolsonaro, relatando, descrevendo e entregando o processo que lá no Brasil se chama das rachadinhas. Então, eu vou te explicar para você o que é a rachadinha, já que você falou que não sabe o que
é. Não, eu ouvi, sim, agora que contextualizou, eu ouvi um trecho do depoimento dessa senhora, não é? Das alegações que ela faz, agora comprovar que ela fala a verdade.
Mas aí é que está, você tem que apegar em fatos. Então, para os nossos amigos ouvintes, o que é a rachadinha? A rachadinha não é um processo novo e ele existe no contexto da política brasileira há muito tempo. E consiste no seguinte, alguns políticos, notadamente da raia da corrupção, eles usam a contratação que todos os gabinetes têm direito de fazer de pessoas para trabalhar no mandato político e usam parte desse dinheiro, ou se apropriam de parte desse dinheiro em benefício próprio. Por exemplo, eu sou um deputado em Brasília e decido contratar a Maria João para trabalhar e fazer a divulgação do meu mandato nas terras lusitanas. E eu vou pagar para a Maria João um salário modesto de 10 mil euros, que não vai chegar aos pés do salário que ela ganha na Terra Nova. Mas, de qualquer maneira, vai contribuir bastante com o meu mandato. Só que, ao pagar esse salário para você, eu acerto com você o seguinte, desses 10 mil euros que eu estou te dando, você vai te devolver para mim 9 mil. Então, isso é feito com vários assessores. E esse dinheiro que é recolhido diretamente pelo parlamentar ou por uma pessoa por ele definida, chama-se rachadinha, que seria o tal de rachar o dinheiro alheio em benefício do parlamentar. Aí você me pergunta assim, mas como é que se prova uma coisa dessa? Realmente é difícil você ter a comprovação. E esse processo avançou muito até a posse de Jair Bolsonaro como presidente. Porque no Brasil existe um seguinte princípio. O presidente da República, no exercício do mandato, ele não pode ser processado criminalmente por qualquer crime que tenha acontecido antes do mandato. Então, a partir do momento que ele assume o mandato, todos os processos param, deixam de contar prazo, e eles só voltam a caminhar no momento em que ele sai do mandato. O presidente da República, ele responde por crimes no exercício do mandato. Então, esse processo das rachadinhas, que avançou muito, envolvendo todos os filhos do presidente e o próprio presidente, ele tem algumas coisas que levantavam muitas suspeitas. Por exemplo, essa cunhada que faz a denúncia, ela trabalhava no gabinete do Jair Bolsonaro e o irmão dela também trabalhava nesse mesmo gabinete e fazia esse retorno de dinheiro. Você começa a analisar as contas da família e você descobre alguma coisa interessante. Por exemplo, no período em que a irmã dela esteve casada com o Jair Bolsonaro, num período de 10 anos, eles compraram 14 imóveis no Rio de Janeiro. E alguns deles foram pagos com dinheiro vivo. Então, você pega a fonte de renda de A, pega a fonte de renda de B, soma, e como é que você justifica a compra de tantos imóveis em áreas bastante interessantes e valorizadas do Rio de Janeiro? Então, está entrando dinheiro por fontes não legais para justificar a possibilidade de você comprar ou não comprar esses imóveis. Então, se você tem aquele negócio, siga o dinheiro que você vai encontrar os problemas. Uhum. Então, a CPI, essa notícia que chegou na CPI, que não diz respeito à CPI, ela acaba causando um estrondo muito grande, porque o governo ele está sob ataques muito fortes de todo o setor político nacional em função dos escândalos que se acumulam. Né? Então, o outro grande escândalo que aconteceu, mas nós não vamos ter tempo de falar sobre isso aí, diz respeito a duas compras, tentativas de compras de vacinas para atender a população brasileira, que acabaram sendo interrompidas pelo processo da CPI, pelo fato de ter indícios fortíssimos de corrupção. Então, são dois casos. A compra da Covaxin, que seria uma vacina da Índia, que ela teria um preço inicial de US$ 1,81, tá? E quando na formalização do contrato, esse valor já estava em US$ 17,50. Então, havia uma diferença de preço e um pagamento de custas disso a ser realizado em Singapura, num paraíso fiscal, por uma empresa de fora do contrato entre o governo brasileiro e a Covaxin. Então, isso explodiu lá. E o outro foi uma compra que também não realizada, que seria uma compra de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca por uma empresa americana intermediando uma compra para o governo brasileiro. Coisa que a própria AstraZeneca veio a público informar que ela não vende vacinas para o setor privado. Ninguém no mundo tem um estoque de 400 milhões de vacina AstraZeneca para vender para ninguém. Apenas governos federais ou estaduais têm contratos diretamente com a AstraZeneca. Então, esses dois fatores... Ah, sim, e desses 400 milhões de doses que seriam compradas, tem a denúncia de quem era o gerente do contrato, em que foi exigido uma propina de US$ 1 por cada vacina a ser comprada. Então, tudo isso caiu dentro da tal da CPI da vacina e foi um terremoto. Como vai ser provado isso vai depender ainda de outras investigações que vão acontecer durante a semana e provavelmente nós teremos novidades nesse aspecto. Isso tudo vem para cair naquela nossa conversa inicial. A política é fundamental para nós conseguirmos avançar como sociedade. Mas ela só será algo importante para essa sociedade se ela for fiscalizada, acompanhada, transparente e com capacidade de participação sempre maior da população. Não adianta você se virar as costas para a política e pensar que o mundo vai melhorar com essa atitude. Quando você vira as costas para a política, os maus políticos se apropriam dela e colocam em prática a sua agenda. E isso não constrói nada. Não constrói no Brasil, não constrói em Portugal, não constrói na África, não constrói na América Central e muito menos na Ásia. Então, todos precisamos nos apropriar da política. Quer seja de esquerda, quer seja de direita, quer seja de centro, precisa ser apropriada pelas pessoas. Senão, nós estamos entrando num pântano que não nos levará a lugar nenhum.
Pois. E Alô? Esta é só a parte primeira, não é? Deste tema, David. Para a semana, há mais.
É a parte primeira, porque a outra nós vamos falar do detalhamento da vacina, porque isso tem implicações muito sérias em diferentes setores, eu acho que é importante. Mas para terminar com mais algo para cima, nós vamos ver um tema musical que hoje vem lá de Rondônia, da Amazônia Ocidental. Trata-se de uma justa homenagem ao poeta Laio, chamado Francisco Lázaro, que infelizmente nos deixou em 2011. A musa chama-se Terreiros e fala dos povos tradicionais e dos costumes lúdicos da região amazônica. Quem canta é o Laio e o autor também é um Laio. Espero que o povo goste. E acho que sim.
Eu também acho que sim. David Nogueira conosco, quintas-feiras, 10h40 da manhã. Visões do Brasil, assim se chama a rubrica, que depois fica disponível para ouvir quando quiser, quando tiver vagar, em terranova.pt. David, agradecemos-lhe a presença, a partilha e marcamos novo encontro de hoje a 8 dias, e até lá desejo-lhe uma semana das boas.
Para você também, tudo de bom, para todos os nossos amigos ouvintes da Rádio Terra Nova. Fiquem bem, abraços.